UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, aqui pela UFMG Educativa, o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista aqui no Conexões. Há 20 anos, neste mesmo dia, morreu o patrono da educação brasileira, o pernambucano Paulo Freire. O educador e filósofo é um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. Segundo um levantamento feito pelo Google Scholar, né? Ferramenta de pesquisa dedicada à literatura acadêmica, a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é a terceira mais mencionada em artigos na área de humanas, tá? Isso em todo mundo, tem mais aí de 72 mil citações acadêmicas pelo mundo. Além das reflexões acadêmicas, seu trabalho tem aplicações práticas muito positivas, principalmente na alfabetização de jovens e adultos. Em seus primeiros testes com o método Paulo Freire, como ficou conhecido, alfabetizou 300 cortadores de cana-de-açúcar em apenas 45 dias na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. As contribuições de Paulo Freire extrapolam a literatura que ele produziu e, por isso, para conversar com a gente sobre as contribuições do pedagogo para a educação, eu converso hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Júlio Emílio Diniz. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao programa Conexões.
Bom dia e obrigado pela oportunidade de participar desse programa.
Professor, para a gente começar a nossa conversa, vamos fazer um geral aí, né, de autor, vida e obra. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho de Paulo Freire, o que, que ele trouxe aí de novo para a pedagogia.
Olha, antes disso, eu acho que nós deveríamos lembrar que nesses 20 anos de ausência de Paulo Freire, eu penso que Paulo Freire estaria muito triste, né, se estivesse vivo, né, com toda a conjuntura política brasileira. Uhum. Né, o Brasil foi vítima de um golpe político, parlamentar, jurídico e midiático, não é? E todas essas reformas conservadoras aprovadas goela abaixo no Congresso Nacional também deixariam Paulo Freire muito triste, né? Muito triste. E também eu acho que o Paulo Freire estaria triste até mesmo com aquilo que se transformou o Partido dos Trabalhadores, né, partido que ele ajudou a construir quando da sua volta do exílio no início dos anos 1980, não é?
Uhum. Então, professor, eu já ia perguntar também, né, no momento aí do nosso bate-papo, eu ia te perguntar justamente tanto de hoje, né, como que Paulo Freire se portaria aí, vendo que todas a movimentação na educação, principalmente, né, no Brasil, mas a relação de Paulo Freire com os governos. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da história dele a partir disso, então.
Na verdade, o maior legado de Paulo Freire para a educação foi a formulação de uma ideia que hoje parece até um pouco simples, que é a ideia da educação como uma atividade política. Uhum. Então, para Paulo Freire, não existe uma coisa chamada educação neutra. Não é? Como educadores, nós fazemos opções e tomamos decisões que são essencialmente políticas. Ou seja, são decisões que vão contra ou a favor da reprodução do chamado status quo. Ou seja, daquilo que foi instituído historicamente, socialmente e culturalmente. E aí eu estou falando das desigualdades econômicas e uhum. sociais, as exclusões, não é, de grupos em termos também econômicos, sociais, culturais, enfim. Então, para mim, este foi o maior legado de Paulo Freire, né? A educação é uma atividade política e não há como sair disso. Isso aí, né, nos faz lembrar, por exemplo, a imbecilidade, né, de certas iniciativas aí, como, por exemplo, essa história de escola sem partido, enfim, o que também deixaria, eu acho, Paulo Freire, não é, não só muito triste, mas completamente indignado, não é, com uma tolice, uma imbecilidade como essa história de escola sem partido. Porque para ele, como eu disse anteriormente, a educação é uma atividade política, não há como fugir disso, não existe a chamada neutralidade na educação.
A educação é um instrumento aí de construção da justiça social, não é isso, professor?
Sem dúvida, sem dúvida. Paulo Freire acreditava muito nesta ideia, não é, da educação, sim, como uma ferramenta para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, mais justa, mais humana, mais fraterna. Não é? É claro que para Paulo Freire não seria apenas a educação aquela responsável pela construção desta sociedade mais democrática, mais justa, mais fraterna, mais humana, mas a educação ela é imprescindível para a construção dessa sociedade mais democrática, mais fraterna, mais humana e mais justa.
Professor, para a gente entender um pouco mais, né, e trazer um pouco da obra para a gente discutir aqui, pensando aí na pedagogia do oprimido, né, Paulo Freire dedica-se aos que ele nomeia de oprimidos, usando termos aí também colonizador, colonizado, fala também da liberdade. Gostaria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho para a gente um pouco disso aí, tem como?
Olha, A Pedagogia do Oprimido é o livro mais importante de Paulo Freire. Eu acho que você também aí na introdução usou alguns dados, né? Está entre os livros mais citados na área das ciências humanas. É um livro que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias no mundo inteiro. Foi traduzido para dezenas de línguas diferentes aí em todo o mundo. E eu diria que a essência do pensamento freiriano está neste livro, que, apesar disso, né, apesar de ser um best-seller e apesar de ser um livro publicado e vendido em todo o mundo, este livro, e não só este livro, mas Paulo Freire, de uma maneira geral, está praticamente ausente nos nossos cursos de licenciatura, nos nossos cursos de formação de professores. Eu costumo brincar, até como forma de provocação, né, de que hoje os alunos de licenciatura têm confundido Paulo Freire com Paulo Coelho. Tamanha ausência, não é, do Paulo Freire nos nossos cursos de licenciatura e dos cursos de formação de professores, o que é realmente uma lástima. Mas Freire, ele vai justamente aos chamados oprimidos e ele parte, não é, de um pressuposto de que esses coletivos diversos e excluídos, eles são sujeitos, o que obviamente não eram considerados antes, porque eram vistos como meros objetos, mas não, para Paulo Freire, não é, os excluídos são, sim, sujeitos, sujeitos cognoscentes, ou seja, sujeitos de conhecimento, de saberes, e, obviamente, Paulo Freire acreditava muito que, em processos de educação, sejam formais ou informais, nós deveríamos levar em consideração todos esses saberes, todos esses conhecimentos que esses sujeitos traziam consigo. Né? Por isso que também a dimensão cultural é uma dimensão extremamente importante para Paulo Freire. E aí ele trabalha nesta direção, não é, da educação como prática da liberdade, porque ele trabalha também com a concepção da construção de sujeitos autônomos, de sujeitos que pensem por si mesmos, apesar de isto sempre, claro, em coletividades, não é? E também a questão aí da colonização, da descolonização. O interessante é que hoje em dia, A gente precisa, assim, de um colonizador vir aqui ao FMG para nos lembrar da descolonização, uma coisa que Paulo Freire já falava há mais de 50 anos, não é? Uhum. E Paulo Freire dizia o quanto que as nossas mentes são colonizadas, não é? E a necessidade de descolonizar as nossas mentes.
Uhum. Professor, e pegando carona aí, né, quando o senhor fala da questão do contexto cultural, isso tem a ver também lá com o método freiriano, não é isso, professor?
Olha, existem várias estratégias de domesticação da obra de Paulo Freire e do pensamento freiriano. Porque Freire vai dizer muito claramente, muito abertamente, que a educação é uma atividade política. E há muita gente que tem dificuldade, né, em aceitar esta afirmação e este que foi o maior legado de Paulo Freire. Uhum. E uma das estratégias de domesticação é reduzir o pensamento freiriano a um método. Paulo Freire morreu negando que sua obra seja um simples método. Sim. Né? Não há como aplicar, né, um suposto método Paulo Freire sem ter compreendido a essência do pensamento freiriano. Uhum. Então, assim, para ser mais justo, nós deveríamos tratar a obra de Paulo Freire como uma filosofia da educação. Uhum. Não um método, não um passo a passo, uhum, não uma simples receita a ser seguida. Mas também nós temos de ter clareza que esta incompreensão, esta falta de compreensão da obra freiriana, do pensamento freiriano, isto não é ingênuo, né? Isto faz parte, como eu disse, não é, de uma estratégia de domesticação do pensamento freiriano.
Uhum. Então, professor, pensando aí lá no caso, né, lá do Rio Grande do Norte, da alfabetização com os cortadores de cana, que ficou conhecido, né, como método Paulo Freire, que método é esse que estão falando, professor?
Olha, tem um pouco de mito aí nessa história. Na verdade, a experiência de Angicos ficou marcada e fez agora, há pouco tempo, 50 anos, isso, não é, dessa experiência de Angicos no Rio Grande do Norte, ela ficou realmente marcada aí na trajetória de Paulo Freire, porque tratou-se de uma experiência, então, de alfabetização, não é, de adultos, em que Paulo Freire construiu ali algumas ideias centrais, não é, aí da sua obra, no trabalho direto e de convívio direto, não é, com trabalhadores rurais. E ele tinha esta ideia, não é, de sempre partir do conhecimento dos sujeitos, o conhecimento que os sujeitos trazem, e ele tinha esta ideia, não é, de fazer um levantamento daquelas que seriam as palavras geradoras ou os temas geradores a partir do qual se tentaria ampliar também o universo cultural desses sujeitos. E aí, uma das palavras que ele usou naquele momento foi a palavra tijolo, não é? E ele separava a palavra em sílabas, né? Tijolo, e trabalhava ali a família fonética, vamos dizer assim, de cada uma destas partes silábicas, não é, da palavra tijolo, aí no caso. E ele estava ali trabalhando com analfabetos, um destes sujeitos se levanta, vai ao quadro negro e aponta para três sílabas ali das famílias fonéticas construídas no quadro negro, e ele fala, tu já lê. Ou seja, aí ficou um pouco assim um mito, criou-se esse mito, né, de que Paulo Freire teria alfabetizado trabalhadores rurais analfabetos em 45 dias, e isso, então, daria origem a esse chamado método Paulo Freire. Uhum. Mas, enfim, e acabou, claro, saiu no New York Times, e aí Paulo Freire teve também uma projeção internacional imensa. Claro, essa história, a experiência de Angicos trata-se, sim, de uma experiência muito importante, muito marcante para a obra de Paulo Freire, mas há também um pouco de mito, né, nessa história, que precisa também ser conhecida. Pouca gente sabe, não é, do mito que há por trás dessa história. E Paulo Freire, como eu disse, morreu, não é, negando que a sua obra... Sim. Fosse um simples método. Sim. Ele chamava a atenção de que se tratava, na verdade, de uma filosofia da educação e da necessidade de compreender a sua obra em toda a sua complexidade.
Certo. E aí, professor, por que mesmo, né, tão reconhecido internacionalmente essa filosofia da educação freiriana não corresponde aí às diretrizes educacionais no Brasil? Correspondeu em algum momento? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Olha, eu acho que é inegável o legado de Paulo Freire para a chamada educação popular e também para a área da educação de jovens e adultos no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Então, é claro que hoje nós vivemos uma onda conservadora em todo o mundo, e aqui no Brasil também não é diferente. Então, o Paulo Freire, não é, que há pouco tempo foi então considerado o patrono da educação brasileira, sim, você vê que no contexto atual teve aí alguns imbecis, idiotas, né, que chegaram, inclusive, a publicar artigos questionando o fato de Paulo Freire ter sido escolhido para ser o patrono da educação brasileira, né? Um certo senhor chegou a publicar um artigo dizendo o infeliz da nação que tem como Paulo Freire o patrono da educação brasileira. Mas nós temos que compreender que este artigo, esse comportamento, não é, tem muito a ver com toda esta restauração conservadora, usando aqui um termo do Michael Apple, não é, esta restauração conservadora, esta onda conservadora que nós temos observado em todo o mundo e também no Brasil. E é por isso que, claro, coerente com esta onda conservadora, com esse conservadorismo, nós vamos também observar, não é, iniciativas, estratégias de retirar Paulo Freire da educação brasileira, dos currículos de educação brasileira, dos currículos de formação de professores. Eu não sei se vocês lembram, não é, durante aquelas marchas aí que aconteceram no Brasil e fazendo parte já desse movimento de restauração conservadora, teve alguém, inclusive, que levou uma faixa dizendo chega de Paulo Freire contra a doutrinação marxista. Ou seja, isso é de uma imbecilidade. Quem escreveu essa faixa não leu Paulo Freire, né? não tem o mínimo conhecimento sobre a obra freiriana, né? Chamar a obra freiriana de doutrinação marxista, além de ser uma injustiça tremenda com o próprio Paulo Freire, é de uma imbecilidade, de uma falta de compreensão sobre a obra freiriana. Mas realmente é lamentável que às vezes a gente perceba esta ausência de Paulo Freire nas academias, nas universidades e também nos cursos de formação de professores. Há muita gente que ainda vê a obra de Paulo Freire com um certo preconceito, dizendo, por exemplo, que o trabalho dele não era acadêmico, não é? E aí esta esta dificuldade ou mesmo esta resistência de usar a obra de Paulo Freire, não é, nos cursos aí de pós-graduação, porque muitos vão considerar que a obra dele não era acadêmica. Imagine alguém que vai defender que a educação é uma atividade política e aí também que a própria ciência da educação não é neutra, e aí isso vai incomodar muita gente que acredita, né, nesta objetividade, dessa pseudo-objetividade da ciência. De modo que, infelizmente, apesar de ser um legado muito importante, principalmente na educação popular, na educação de jovens e adultos, a gente percebe essa ausência em alguns contextos acadêmicos e, principalmente, como eu disse, em cursos e programas de formação de professores.
Tá certo. Professor Júlio Emílio Diniz, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa e parabéns a vocês pelo trabalho que vocês têm feito aí na Rádio Educativa da UFMG.
Obrigada, professor, e um bom dia.
Bom dia.
Aí, a gente acabou de bater um papo com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Júlio Emílio Diniz, sobre Paulo Freire e sua obra, né, Importância na Educação. Hoje completam 20 anos da morte de Paulo Freire. Um acervo da obra, né, do educador pode ser encontrado na página do Instituto Paulo Freire, que é www.paulofreire.org. E aí, se for direto para o acervo, é acervo.paulofreire.org, tá bom? O site é o do Instituto Paulo Freire.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.